recebem equipes do Ministério da Saúde para explicar o Mais Médicos e facilitar a adesão ao programa.
Liberados hoje 100 milhões de reais para reestruturar hospitais universitários.
Anunciados ingressos mais baratos da Copa do Mundo de 2014 para estudantes e beneficiários do Bolsa Família.
Sexta-feira, 19 de julho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil na EBC Serviços, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/a voz do Brasil.
Voz do Brasil! Esclarecer dúvidas sobre o programa Mais Médicos e estimular a adesão dos municípios à iniciativa.
É essa a ideia das oficinas de mobilização de adesão dos municípios ao programa Mais Médicos, que começaram a percorrer o país essa semana.
Hoje a ação atendeu cidades da Bahia, do Ceará e de Minas Gerais e continua nos próximos dias.
O programa Mais Médicos foi lançado na semana passada pela presidenta Dilma Rousseff e tem como meta aumentar o número de profissionais que atendem na periferia das grandes cidades e no interior do país.
Atualmente, o Brasil tem 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes, sendo que 22 estados estão abaixo dessa média.
De acordo com o Ministério da Saúde, 700 municípios brasileiros não têm médico.
E é para incentivar a adesão das cidades brasileiras que as oficinas estão passando pelos estados. Mais detalhes da ação na entrevista que o jornalista Leandro Alarcon fez hoje com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Ministro, como funcionam essas oficinas?
Essas oficinas são para explicar aos prefeitos, secretários municipais de saúde, que eles têm até o dia 25 de julho para se inscrever no programa Mais Médicos, caso ele precise de um médico para o seu município. Então, a equipe do Ministério da Saúde faz a adesão na hora, tira as dúvidas. É importante esclarecer a população de que a chamada é para o médico brasileiro. Caso todas as vagas sejam preenchidas por médicos brasileiros, está completo o programa. Nós só chamaremos médicos de outros países caso as vagas não sejam preenchidas totalmente por médicos brasileiros.
Ministro, os primeiros encontros acontecem na Bahia, Minas Gerais e Ceará. Por que o Ministério da Saúde escolheu essas regiões?
Porque são três estados que têm um grande volume de municípios que não têm sequer um médico residindo no município e que precisam de médicos para as unidades de saúde que ficam perto da população, seja no interior ou na periferia das grandes cidades. Amanhã estaremos no norte de Minas Gerais. Na segunda-feira teremos essas oficinas no Pará, no Maranhão, em outros estados, pegando a região norte, região sul do país, todos os estados da região sudeste também.
Alexandre Padilha, ministro da Saúde. Obrigado pela entrevista aqui na Voz do Brasil, ministro.
Foi um prazer. E lembrando, prefeito, até o dia 25 de julho é a data final para inscrição no programa Mais Médicos, essa primeira etapa do programa. E aos médicos, também até o dia 25 de julho para se inscrever.
Cidades com população em extrema pobreza e vulnerabilidade social têm prioridade no Mais Médicos. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, todos os municípios brasileiros podem aderir ao programa.
As inscrições, tanto para médicos quanto para municípios, podem ser feitas em www.saude.gov.br. E 100 milhões de reais foram liberados pelo Ministério da Saúde a hospitais universitários do país.
O recurso está previsto numa portaria publicada hoje no Diário Oficial da União e faz parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o REUF.
Em 2013, vão ser investidos nós vamos saber agora na reportagem de Paulo La Sálvia.
São 100 milhões de reais que vão ser liberados de forma imediata. Os hospitais universitários federais só precisam comprovar a necessidade para o Fundo Nacional da Saúde, que faz a gestão dos recursos. A manutenção desses hospitais é a prioridade, como, por exemplo, o pagamento pela compra de remédios e material médico. Segundo a coordenadora de relações institucionais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, Paula dos Santos Graziotin, esse dinheiro vai ser distribuído de acordo acordo com o perfil dos 45 hospitais universitários federais beneficiados.
Tem hospitais de grande porte, hospitais de médio porte, e eles, esse recurso são distribuídos por indicadores. Esses indicadores consideram seu perfil, o perfil assistencial de média e alta complexidade, o perfil da população que é atendida, seu perfil epidemiológico, o número de leitos que esses hospitais têm, o perfil acadêmico, graduação, pós-graduação, número de alunos, enfim, considera várias questões.
O Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais ainda conta com outros 770 milhões de reais para investimentos neste ano. Desde 2010, quando o programa foi criado, já foi investido 1 bilhão e 900 milhões de reais na rede hospitalar universitária federal. De Brasília, Paulo La Sálvia.
O Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, em 2013, vai ter investimentos de 870 milhões de reais, 560 milhões pelo Ministério da Saúde e 310 milhões de reais pelo Ministério da Educação.
Voz do Brasil! Estudantes e beneficiários do Bolsa Família vão poder pagar ingressos mais baratos para a Copa do Mundo de 2014.
O anúncio foi feito hoje pelo Ministério do Esporte.
Beneficiários do Bolsa Família poderão comprar ingressos mais baratos para a Copa de 2014. O secretário executivo do Ministério do Esporte, Luiz Fernandes, disse que o governo conseguiu negociar com a FIFA esses valores populares e que os estudantes brasileiros também poderão comprar os bilhetes com desconto de meia entrada na categoria mais barata, a partir de R$ 30. Além disso, idosos vão ter direito à meia entrada para todos os bilhetes, não importando a categoria.
Isso representa a incorporação de uma peça da legislação nacional brasileira ao sistema de vendagem de ingressos global da FIFA.
O secretário Luiz Fernandes também anunciou que 50 mil ingressos serão distribuídos de graça para beneficiários do Bolsa Família. Mas os critérios de quem receberá ainda será definido pelo governo.
Nós tivemos por parte da FIFA a concessão de 50 mil ingressos de cortesia destinados a indígenas nacionais e também beneficiários do programa do Bolsa Família. Esses 50 mil ingressos de cortesia terão um tratamento específico por parte do governo brasileiro, que será comunicado a seu tempo.
Aproximadamente 1 milhão de entradas serão comercializadas na primeira fase de vendas este ano. No total, a Copa terá 500 mil ingressos só para brasileiros. Quem quiser mais informações deve acessar www.fifa.com. De São Paulo, Marcos Vinícius Fraga.
E falando em eventos esportivos, Kátia, Fortaleza, no Ceará, foi a cidade sede em que os turistas estrangeiros mais gastaram dinheiro durante a Copa das Confederações. Em média, R$ 2.700 por pessoa. Os dados são do Ministério do Turismo, com base no levantamento feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE.
Em segundo lugar, aparece o Rio de Janeiro, com um gasto médio de R$ 2.660, seguido por Recife e Salvador, com R$ 1.500 e R$ 1.900, respectivamente.
Os gastos consideram despesas como hospedagem, transporte e alimentação. Passagens aéreas e ingressos não foram considerados.
Foram analisados os dados de 7.357 pessoas, do total de 14 mil entrevistas feitas durante os jogos da Copa das Confederações.
7:09.
Sexta-feira é dia do espaço Participe aqui na Voz do Brasil, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para contribuição cidadã.
E no de hoje, Kátia, a população é convidada a dar sugestões para a revista Orçamento Federal ao Alcance de Todos, que é publicada pelo Ministério do Planejamento.
A revista traduz ao cidadão as despesas previstas na lei orçamentária anual. A ideia é contribuir para a formação de uma sociedade mais participativa na gestão dos recursos públicos.
O orçamento federal define como devem ser investidos os recursos da União. Os gastos, por exemplo, nas áreas de saúde, educação, segurança. Mas será que o cidadão sabe como são empregados esses recursos?
O dinheiro que vai ser usado para melhorias no país?
É uma maneira de você estar lidando
tratando com o dinheiro que é do povo, né?
Todos os anos, o Ministério do Planejamento elabora o projeto de lei orçamentária anual. Nele são detalhados todos os gastos para o ano seguinte. E para que mais cidadãos saibam como são empregados os recursos públicos, o Ministério do Planejamento publica a revista Orçamento Federal ao alcance de todos, em uma linguagem simples e de fácil compreensão. Em agosto, será lançada a quarta edição da publicação e é possível ajudar a aprimorar a revista por meio de uma pesquisa pela internet. Como detalhe, o secretário adjunto de Orçamento Federal, Eliomar Rios.
A ideia de a gente fazer essa pesquisa surgiu justamente para a gente aperfeiçoar esse trabalho que já vem sendo feito. Nós já estamos com ele há 3 anos e nada melhor do que a gente tentar colher das pessoas, do cidadão, né, qual é a percepção que ele tem desse documento que foi feito e como que a gente pode aperfeiçoar a elaboração desse instrumento, de forma que cada vez mais ele fique próximo daquilo que o cidadão espera de um trabalho desse, que ele possa acompanhar a elaboração do orçamento da União e depois a sua execução.
A revista Orçamento Federal ao alcance de todos tem tiragem inicial de 10 mil exemplares e também está disponível na internet. De Brasília, Priscila Machado.
Para responder às perguntas e ajudar a aprimorar a revista Orçamento Federal ao alcance de todos, acesse www.orçamentofederal.gov.br. As contribuições podem ser enviadas até o dia 31 de julho.
A presidenta Dilma se reuniu hoje com representantes do movimento negro. A conversa girou em torno de vários temas e a presidenta sugeriu a criação de um fórum para discutir políticas de segurança para a juventude negra. Ricardo Carandina está ao vivo com a gente e tem mais informações. Boa noite, Carandina.
Olá, boa noite, Kátia, Roberto e ouvintes. Cerca de 20 representações do movimento negro participaram da reunião com a presidenta Dilma Rousseff. Foram discutidas várias questões relacionadas à promoção da igualdade racial no Brasil. E, de acordo com a ministra Luísa Bairros, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, foi destacado um compromisso ainda maior do governo federal com a implementação da lei que torna obrigatório o ensino de cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Segundo a ministra, também se falou sobre a perseguição a religiões de matriz africana, sobre a democratização dos meios de comunicação para assegurar que as pessoas negras sejam recolocadas como sujeitos políticos importantes no país e sobre o extermínio da juventude negra. Foi discutida ainda a criação de cotas raciais em concursos públicos.
Hoje, a presidenta reafirmou a posição que ela tem de que a questão das ações afirmativas e, mais especificamente, a das cotas, constituem um elemento central na luta pela promoção da igualdade no Brasil. Ela reafirmou isso hoje, significando, portanto, que agora, dentro do governo, o que nós temos que buscar em relação às cotas no serviço público é toda a segurança jurídica necessária para que essa medida possa ser levada para a avaliação final da presidenta.
Olha, de acordo, Kátia, com a ministra Luísa Bairros, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, deve entregar à presidenta Dilma Rousseff uma proposta de decreto presidencial sobre as cotas em concursos públicos até o fim deste ano. Kátia.
Obrigada ao repórter Ricardo Carandina pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
Brasil. O potencial turístico do Brasil vai ser fortalecido durante a Jornada Mundial da Juventude, que deve atrair ao Rio de Janeiro 2 milhões de pessoas na semana que vem.
A ideia é divulgar entre os participantes do evento católico tanto destinos religiosos como outros pontos turísticos do país.
O Ministério do Turismo quer aproveitar a Jornada Mundial da Juventude para fortalecer o turismo religioso no Brasil, mas a ideia também é divulgar ao público jovem outros destinos do país, como afirma o coordenador-geral de segmentação do Ministério do Turismo, Wilken Souto.
De acordo com a organização do evento da Jornada Mundial da Juventude, espera-se cerca de quase 2 milhões de pessoas, entre turistas nacionais e internacionais. É uma bela oportunidade para divulgar os destinos religiosos do país, que é um público que está sendo atraído pela fé, né? Então é um público católico. Então, em um momento a gente apresenta a eles outros destinos religiosos do país, mas também vamos apresentar de forma geral todos os destinos turísticos brasileiros.
Em 2011, mais de 1.100.000 brasileiros viajaram por motivos religiosos. No mesmo ano, mais de 16 mil visitantes estrangeiros também tiveram foco na religião. A Jornada Mundial da Juventude deve atrair até 2 milhões de pessoas de todo o mundo entre 23 e 28 de julho. E antes de partirem para a jornada no Rio de Janeiro, muitos visitantes estão conhecendo outras cidades brasileiras, onde aproveitam para visitar pontos turísticos tradicionais e também destinos religiosos, como um grupo de 8 venezuelanos que visitou Brasília antes de seguir para o Rio de Janeiro. O diácono Cecílio Vergara conta que conheceu igrejas na capital federal e está ansioso para participar da Jornada Mundial da Juventude.
Aqui estamos fazendo algo de turismo religioso, passeando, conhecendo as igrejas, cada um dos templos e os lugares mais importantes de Brasil.
Segundo o Ministério do Turismo, 140 municípios do país se dizem destinos turísticos religiosos. Para divulgar esses locais, o governo federal investiu cerca de R$1.400.000 na Expo Católica, uma feira que vai acontecer durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. O Ministério também está concluindo a lista das cidades que vão receber mais de R$600.000 para explorar ainda melhor o potencial turístico religioso. Como afirma o coordenador-geral de segmentação do Ministério do Turismo, Wilken Souto.
O Ministério do Turismo já há muito tempo vem trabalhando a questão do turismo religioso, né? Se reconhece que existe um grande fluxo no país, que é um grande potencial de desenvolvimento, né, da atividade turística, e a partir disso reuniu os principais destinos turísticos brasileiros de turismo religioso, né, e vem trabalhando num grupo de trabalho levantando quais são as necessidades desses destinos, quais são as suas peculiaridades, né, e de que forma o governo federal poderia ajudá-los.
Entre os principais eventos ou destinos religiosos no país se destacam o Círio de Nazaré, em Belém do Pará, uma das maiores festas religiosas do mundo em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. A Romaria a Juazeiro do Norte, que recebe cerca de 2 milhões de devotos de Padre Cícero por ano. E a Romaria Aparecida, onde fica a imagem de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil. De Brasília, João Pedro Neto.
E as ações do governo federal de apoio à Jornada Mundial da Juventude nas áreas de saúde, transportes, turismo e aviação civil foram detalhadas hoje no Rio de Janeiro.
Os principais aeroportos do Rio e São Paulo já estão com mais funcionários para receber os turistas. Em média, o efetivo de servidores deve aumentar em quase 60%.
O coordenador-geral de investimentos da Diretoria de Gestão Aeroportuária da Secretaria de Aviação Civil, Rafael Faria, explicou algumas medidas adotadas para garantir mais conforto aos viajantes.
Melhoramos a questão de limpeza nos aeroportos, estamos com equipe extras também da manutenção do aeroporto, melhorando o nível de serviço aos usuários. Fizemos gestão com os concessionários também, para que a gente possa ter menus, cardápios em outras línguas para facilitar o atendimento ao usuário estrangeiro. Além disso, a Fanzone, onde você tem uma estrutura com entretenimento, com serviços, com alimentação, para que o usuário possa ter um nível de conforto, tanto na chegada como na saída ao Brasil.
A Fanzone citada por Rafael é uma sala especial montada no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio. E as estradas também estão com fiscalização especial desde segunda-feira. Todo efetivo da Polícia Rodoviária Federal, de mais de 10 mil policiais, está trabalhando para dar mais segurança nas viagens nesse período.
A segurança do evento também está reforçada. Além das forças de segurança, os militares estão de prontidão para dar tranquilidade à jornada e ao Papa Francisco, que vem pela primeira vez ao país.
7:19.
Despertar o hábito de preservar o meio ambiente e o respeito à natureza nas crianças é a meta do livro Vocabulário Ambiental Infanto-Juvenil.
A publicação apresenta 100 verbetes ilustrados que simplificam a compreensão das questões ambientais relacionadas à biodiversidade, ao clima, à energia, à poluição e à sustentabilidade.
O livro, que já citamos aqui na Voz do Brasil e que tem sido muito procurado, é um projeto do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBCTI.
IBCTI,
vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Vamos saber mais sobre o assunto na entrevista que a repórter Daniela Almeida fez com o autor do livro, que também é servidor do IBCTI, Otávio Maia.
Explica pra gente, crianças participaram desse projeto, ilustrando os verbetes ligados à questão ambiental?
Isso. O vocabulário, ele veio com uma proposta diferente, né, em relação a outros livros que a gente tem aí sobre a temática ambiental. E nós convidamos crianças para ilustrarem o livro. Então nós temos um total de 198 ilustradores, né, que foram responsáveis pela elaboração de 136 ilustrações que estão presentes no livro.
E quem são essas crianças?
Nós temos 40 dessas crianças, são alunos da Biblioteca Infantil da 104-304 Sul, aqui em Brasília. Né? Dentro da Biblioteca Infantil funciona uma escolinha chamada Escolinha de Criatividade, trabalho que é feito onde se associa a arte com a literatura. Eles têm uma atividade regular. Então, desses 98 ilustradores, né, 40 são da Escolinha de Criatividade. A gente tem também alguns ilustradores que são do Centro Educacional Maria Auxiliadora, uma escola particular aqui de Brasília. Alguns ilustradores de um projeto que a gente tem na cidade de Ceilândia, né, no Distrito Federal, que é o projeto Roedores de Livro. E nós trouxemos para o livro alguns desenhos premiados em concursos de desenho infantil.
Agora, envolver a criança com a literatura já é bastante importante. E quando ela participa desse processo criativo, ilustrando, conhecendo melhor como está sendo produzido aquele livro, que resultados vocês tiveram com a participação delas?
Olha, o resultado foi além das nossas expectativas, né? O livro, ele tem uma proposta diferenciada. Então, a gente trabalhou os verbetes, né, em três formatos diferentes, né? É uma definição mais lúdica, uma definição mais técnica e uma ilustração. Para mim, o livro é uma semente, então a gente espera dispersar essa semente por todos os lados. Nós tivemos uma tiragem pequena, inicial, de apenas 1.000 exemplares para o lançamento. Esses livros, eles foram distribuídos entre os ilustradores e entre 10 escolas aqui de Brasília.
Públicas e privadas?
Escolas e bibliotecas públicas. O Colégio SEMA, como participou, também recebeu alguns exemplares. E a gente espera agora, com o livro publicado, que a gente receba, né, o apoio, tenha o apoio de instituições públicas ou privadas que tenham interesse em patrocinar novas tiragens do livro, para que ele seja distribuído gratuitamente. No final desse ano, a gente vai ter aqui em Brasília a Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, né, está sendo promovida pelo Ministério da Educação. A gente já entrou em contato com o MEC, a gente também já entrou em contato com o Ministério do Meio Ambiente, na expectativa que esses dois ministérios possam, né, nos ajudar, tanto a promover quanto a editar novamente o livro, para que a gente possa distribuir exemplares nesse evento tão importante que vai acontecer aqui em Brasília no final do ano.
Otávio Maia, servidor do IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, e autor do livro Vocabulário Ambiental Infanto-Juvenil. Nós, da Voz do Brasil, agradecemos a sua entrevista aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, a Voz do Brasil, por estar divulgando o nosso trabalho, e o livro estará disponível a partir da próxima semana no portal do Livro Aberto.
Pode passar para a gente o endereço?
O endereço é www.livroaberto.ibict.br.
Candidatos selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos, ProUni, têm até segunda-feira, dia 22, para comprovar as informações e fazer a matrícula.
Se não foi selecionado e quer ser incluído na lista de espera, o candidato precisa fazer adesão também online. De 26 a 29 de julho.
O ProUni dá bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior.
Mais informações em prouniportaltudojunto.mec.gov.br.
O estado do Sergipe e o município de Aracaju aderiram hoje ao programa CRAC, É Possível Vencer.
O estado é a 19ª unidade da federação a firmar parceria com o governo federal no combate ao CRAC e outras drogas.
Com a adesão da capital sergipana, agora são 70 cidades que passam a implementar e fortalecer os serviços e equipamentos para cuidado, atenção e tratamento dos usuários e dependentes de drogas.
Para saber mais, acesse www.justiça-sem-cedilha.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Municípios recebem equipes do Ministério da Saúde para explicar o Mais Médicos e facilitar a adesão ao programa.
Liberados hoje 100 milhões de reais para reestruturar hospitais universitários.
Anunciados ingressos da Copa do Mundo de 2014 mais baratos para estudantes e beneficiários do Bolsa Família.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/ A Voz do Brasil. Nós voltamos na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.